Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane Ré. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e a nossa conversa de hoje, aqui nos Novos Cientistas, será sobre a soja brasileira. A produtividade média do grão no Brasil mais que dobrou nos últimos 50 anos. E segundo o engenheiro agrônomo Renan Caldas Umburanas, é estratégico compreender os fatores que levaram a esse aumento na produção. Afinal, a cultura tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos. E foi lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, em Piracicaba, que Renan desenvolveu uma pesquisa que mostra como as cultivares brasileiras de soja foram modificadas para que ocorresse esse aumento de produção. Ele desenvolveu parte da pesquisa também lá na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro, e ainda estudou também na University of Illinois, nos Estados Unidos. E a Embrapa Soja colaborou com esse trabalho do Renan através da doação de sementes. A pesquisa foi orientada pelo professor Klaus Reinchard, da Esalq, lá de Piracicaba. Renan Caldas, bom dia, como vai? Obrigado por participar aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto e Roxane. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar do programa.
Em primeiro lugar, eu quero saber de você qual a posição do Brasil hoje na produção mundial de soja e qual país é o principal produtor do grão?
Hoje o Brasil é o segundo maior produtor mundial. Ele produziu 115 milhões de toneladas na última safra. E o principal produtor hoje é os Estados Unidos, que produziram 120 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Porém, estimativas apontam que o Brasil irá se tornar o maior produtor mundial nos próximos anos.
Boa notícia essa, mas em quanto tempo? Quando você fala próximos anos, em quanto tempo mais ou menos dá para estimar isso?
Como a agricultura depende de vários fatores, como o clima, por exemplo, fica difícil prever com exatidão, mas para essa safra agora já estima-se que a produção brasileira praticamente empate com a norte-americana. E como aqui no Brasil ainda tem um potencial de aumentar a área cultivada maior que os Estados Unidos, isso é um dos fatores que vai levar a produção aqui ser superior à deles nas próximas safras.
Qual o destino dessa produção brasileira de soja? A maioria para exportação? Dá para fazer assim uma divisão? Tanto para exportação, tanto para consumo interno?
Antes da guerra comercial com os Estados Unidos, em torno de 60% da safra brasileira era destinada para o mercado chinês. E agora, com essas restrições que têm ocorrido nas trocas comerciais entre os Estados Unidos e a China está recorrendo cada vez mais à soja brasileira. Então, algumas estimativas apontam que nesse ano passado a exportação da soja aumentou de 60% para 80% dos estoques brasileiros. A China é o principal mercado consumidor.
Ou seja, 80% da soja brasileira é exportada e 20% é para consumo interno?
Nesse panorama da última safra, foi essa situação.
Aqui no Brasil, qual é o estado que produz mais soja? E eu queria saber também quais os outros que têm potencial para a produção.
O maior estado produtor com maior potencial de produção é o Mato Grosso, em virtude da área cultivável disponível. Porém, das 27 unidades federativas do Brasil, 20 produzem soja hoje, atualmente. Então, a soja é cultivada de norte a sul do país. Mas, além do Mato Grosso, outros principais produtores são o Paraná e também o Rio Grande do Sul.
Você analisou, então, os principais motivos que levaram ao aumento da produtividade nos últimos 50 anos. O que foi fundamental para esse aumento aí da produção?
Dentre os atributos avaliados na pesquisa, a arquitetura da planta foi um fator fundamental, porque ela permitiu plantas mais resistentes ao tombamento e também plantas capazes de realizar maior fotossíntese. por consequência, aumentou o total de matéria seca, de biomassa da planta produzida por área.
Renan, quando você fala arquitetura da planta, tem a ver com o tamanho, com a largura da planta? Estou correto nesse entendimento ou não?
Está correto. Na verdade, também uma série de outros atributos. Por exemplo, o formato da folha, o ângulo de inserção do pecíolo e da folha, a forma como as folhas estão distribuídas ao longo do dossel da planta. Há uma tendência dos materiais modernos terem um porte mais compacto e mais reto, ereto, em relação às cultivares antigas.
Agora me fala da tecnologia. A partir de que momento que a tecnologia foi fundamental aí para o aumento da produção?
Na história da soja brasileira, foi marcado por dois momentos importantes que a tecnologia revolucionou a produção. A primeira delas foi a seleção de bactérias capazes de fixar nitrogênio. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições e gera economia de bilhões de reais por ano no uso de fertilizantes nitrogenados. Outro exemplo foi o desenvolvimento de cultivares de soja adaptados a regiões de baixas altitudes, ou seja, regiões do Cerrado e do norte do Brasil. Essa também foi uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa em parceria com outras instituições e foi algo inédito no mundo, que viabilizou o cultivo da soja nessas regiões e que permitiu a grande expansão da soja pelo Brasil.
Eu queria entender um pouquinho melhor isso. Ou seja, a soja, naturalmente, ela não é plantada, cultivada em regiões de baixa latitude, e a Embrapa conseguiu desenvolver isso aqui no Brasil?
O centro de origem da soja é lá na Ásia, principalmente em algumas regiões da China. Então, lá é uma região de latitudes altas. Quando a soja foi introduzida no Brasil, na época só existiam cultivares adaptados aqui para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Que são latitudes altas.
Aí, essa questão de cultivares que se adaptavam até a proximidade da linha do Equador não era algo que não existia comercialmente no mundo. E essa tecnologia foi desenvolvida aqui no Brasil. Foi revolucionário.
E eu queria que você falasse também o que você citou no seu estudo em relação à importância dos novos cultivares, né, na produção, no aumento da produção.
Foi detectado que os novos cultivares, apesar de serem mais produtivos, também apresentaram uma tendência de redução no teor de proteína ao longo do tempo. E também, além disso, ocorreu uma tendência de aumento no teor de óleo. Como grande parte da soja produzida é destinada para a produção de farelo de soja, o menor teor de proteína encarece os custos de produção. Pensando em cultivares a serem desenvolvidos no futuro, será necessário maior atenção nesses atributos para que não haja maiores custos ainda para a produção de farelo de soja.
Agora, Renan, quero que você fale também um pouco de como foi feito esse seu trabalho aí, quanto tempo durou. Você foi a campo ou trabalhou somente com dados estatísticos, laboratório, enfim, explica para a gente como de fato você empreendeu esse seu estudo aí.
Então, a primeira etapa desse trabalho foi resgatar as cultivares antigas solicitando as sementes para a Embrapa, através do banco de germoplasma.
Certo.
Então, a Embrapa cedeu as sementes, de 15 sementes por cultivar, que é um volume pequeno, porque eles não têm uma grande quantidade armazenada. Então, essas sementes foram semeadas, foram multiplicadas duas vezes para conseguir um volume de sementes necessário para realizar os experimentos. Então, feitas essas multiplicações, foram feitos experimentos a campo, em duas safras, e também foram feitos dois experimentos em estufa, em ambiente protegido. E todos os dados foram obtidos em pesquisa observacional.
Olhando daqui para frente, o que é que pode ser melhorado visando aumentar ainda mais essa produção? E eu queria também que você falasse aí rapidamente da sua experiência lá na Universidade Norte-Americana.
Pensando no futuro, a ciência tem evidenciado em trabalhos científicos recentes que a nova fronteira para o aumento da produtividade será melhorar a eficiência da atividade fotossintética, que foi, entre aspas, negligenciada pelo melhoramento. A soja, em especial, apresenta apresenta características de que a planta ela realiza fotossíntese e ela não consegue distribuir os fotoassimilados para os grãos de modo eficiente. Melhorando a eficiência dessa translocação dos fotoassimilados das folhas é um atributo que pode contribuir para o aumento de produtividade futura.
E lá na Universidade Americana, como é que foi a sua experiência? Que fase da
Então,
pesquisa você desenvolveu lá?
durante o estágio na Universidade Americana, eu pude acompanhar pesquisas aplicadas nessa questão de fotossíntese em plantas de soja e também em questão de mudanças climáticas. Sabe-se que o planeta está mudando e é necessário entender como a planta de soja reage a essas mudanças para melhor adaptar as condições futuras. Então, durante o estágio realizado lá, eu estudei cultivares brasileiros e norte-americanos e também foi simulado a atmosfera de 2050 para ver como que a planta se comportava nos atributos fotossintéticos.
Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho, hein?
Muito obrigado, Quinto, pela oportunidade. Eu fico honrado de poder participar do seu programa.
Ok, Renan, um grande abraço. Roxane, quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre a sua pesquisa de mestrado, doutorado, envie um e-mail para o ouvinte@usp.br. Estaremos aqui à disposição para uma boa conversa sobre o seu trabalho, ok? Renan, um grande abraço e muito obrigado. Quinta-feira tem mais, Roxane.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.